é esse vazio que você está sentindo, que ela sente, que ela já sentiu, que é o vazio do despertar. Porque, veja, você faz um favor para eu, há uma, dois copos d'água.
Tá,
pode ser daquele lá mesmo, e eu vou fazer suzeiro aqui.
A gente tem conversado muito no grupo, e semana passada, você está sempre junto com a gente, você tem ouvido as nossas conversas. E a gente estava conversando com o pai, essa necessidade que cada um já teve, já passado por um de largar.
Claro, porque isso se chama autodefesa do ego.
E eu estava falando com o pessoal, eu nunca tive vontade de passar por isso. Todo mundo fala, não, eu já tive, eu nunca tive vontade de passar por
isso. Isso é autodefesa do ego. Porque, veja, se o ego não se defender, não lhe dá essa sensação de vazio, você vai acabar matando ele. Porque, olha, isso é o seu ego. Isso é o que eu estou... Isso é o seu ego. Isso é o que eu estou ensinando. Se eu puser direto aqui, ó, o que aconteceu? Você se perdeu e a água que estava aqui não saiu. Antes você tem que fazer isso.
Como
é esse processo, você está se vaziando, só que você quer se vaziar de uma hora para outra. Esse vazio que você está sentindo é um processo, não de você se vaziar, mas de Deus tirar de dentro de você. A vitória é sempre de Deus. Você não se esvazia, você se colocou no caminho e Deus lhe esvazia. Porque você não associa o que você sentiu de diferença entre os seus. Põe mais água para eu. O que você sentiu de diferença. Não, falei. O que você sentiu de diferença dos seus foi Deus que lhe deu esse raciocínio para lhe dizer: olha, você era assim. Olha como eu estou me esvaziando. A vitória é sempre de Deus. Então veja, depois que ele conseguir tirar tudo, ele pode fazer isso. Não perdeu nada. Esse é o processo que vocês estão passando. Esse copo que é vocês, que é o ego, que é o eu, não pode estar com nada dentro, senão Deus não consegue entrar. Agora, vai ser vocês que vão virar esse copo? Jamais. Você acha que esse copo vai querer se esvaziar se ele gosta de estar com água? É preciso que Deus venha aqui e faça um furo. E faça um furo tão pequeno que o copo não perceba que a água está indo embora. Só quando a água estiver baixa que o copo vai... Tem consciência de que está afundando. Mas aí ele não tem mais tempo para se consertar. É esse o processo que vocês estão passando. Isso! Mas isso aí que ela falou em vazio. Posso lhe dizer uma coisa? Você não vai brigar com eu. Ele não está vazio. Ele está se enchendo de Deus. Mas é que você não sabe reconhecer Deus, só sente o que saiu, não vê o que está aí. Esse é o problema. Como nós não sabemos o que vai ser quando nós atingir a tal da evolução, nós achamos que só está perdendo. Mas não sabe que a evolução está acontecendo a cada segundo. A cada segundo que você se sente vazia, é porque alguma coisa foi tirada e outra foi colocada, porque vazio não existe.
Meu amigo Joaquim, eu gosto tanto de
ficar
ali, nos nossos estudos.
Ótimo.
E está sendo tirado de possibilidade.
Ótimo.
Porque eu
justamente porque você não... Justamente porque você, não, você gosta de vir aqui. Na hora que você vier, sem gostar, só vier, não vai ter problema. E não gosta de estar lá. Na hora que você gostar de estar lá, com tudo do jeito que está, sem querer mudar o lugar para você se sentir bem, você vai conseguir vir aqui. Isso eu não queria dizer, mas a que você falou, eu vou lhe dizer. Você não está conseguindo vir aqui porque você quer fazer lá do seu jeito. Você quer fugir do calor. Em vez de você assar o eado no calor, diga, isso é que vai me levar para perto do sol. Se eu puser um antipalo aqui, não adianta nada. Antipalo.
Parede?
É, alguma coisa para me isolar daquele calor, não vai adiantar nada. Porque como é que eu vou cegar o sol sem me queimar? Se me expor ao calor. Existe isso? Não existe isso. Na verdade, é você querer transformar a temperatura do chão para que ela seja agradável a você. Não, você não pode estar. Jamais você vai poder fazer uma coisa que prejudique ela.
Mas o senhor já falou de fazer a emissão, de fazer a
emissão. Já falei, mas você não pode prejudicar ela. Você pode vir, dar a sua paleta, conversar tranquilamente, e a sua missão está sendo falhada. Porque você está vindo por prazer e não por felicidade. Mas ela jamais deixará de ser ajudada se ela desejar. Você se transforma, instrumento, vem aqui, ajuda ela, sai daqui achando que fez muito bem para você. Na verdade, só ela aproveita. Você não deu para compreender, olha, eu não estou conseguindo ir mais onde eu gosto, só consigo ir onde eu não gosto, e eu quero transformar o eu não gosto para poder ficar igual, não. A hora que eu chego a estar no outro lugar, no outro trabalho, se mudar o trabalho, o dinheiro também aqui chora. E aí você merece tudo. Deus não vai lhe satisfazer. Não vai lhe levar para o lugar que você gosta e lhe tirar do lugar que você não gosta, ou transformar o lugar que você não gosta para o que você gosta, para que você esteja bem lá.
Olá.
Salve! Você tá boa?
Olha.
Como tá?
Bem.
Feliz?
Tô.
Então manda a mãe passear, viu?
Você vai.
Com o que viu agora? Veja, se eu não gosto da vida que eu tenho, eu mudar a vida que eu tenho para o que eu gosto, é me entregar a Deus ou me entregar a Deus? Adianta fugir da vida? Puxando orelha. Eu estou conversando. Eu estou conversando. Quando eu digo vocês têm que adiantar, é porque aquilo é a proximidade do choque. A gente quer se proteger do sol, porque o sol nos impede, o calor do sol nos impede de cegar o sol. Olha só, eu quero cegar o sol, mas sim receber calor de volta. Então eu quero estudar, mas quero que todas as condições estejam perfeitas para eu estudar. Tem que ser com o calor do sol. Com o chão queimando, ou seja, com as coisas acontecendo do jeito que você não gosta. Isso é o calor. Na hora que você entender que o que você não gosta é o que a proximidade de Deus, porque amar quem você gosta, desculpa, é muito fácil. Viver do jeito que você quer, fazendo o que você acha bonito, o que você acha certo, o que você acha proveitoso? É cultivar a si mesmo. É idolatrar-se a si mesmo. O importante, e Jesus disse isso, meu amigo disse isso, você tem que vencer o mundo. Ou seja, você tem que superar os problemas do mundo. Vencer os problemas, não alterando o problema, mas se alterando, para não ver problema do que hoje você vê problema. E quando surge um problema, saiba, cheguei mais perto de Deus. Porque se eu não merecesse me queimar, chegar perto do sol, esse calor não teria chegado para mim. Na hora que você declarar isso, Deus tira. Agora, enquanto você quiser resolver o problema, enquanto você achar que sabe a solução, enquanto você quiser vencer o problema, você não chega. Porque a vitória é cheia de Deus. Não é você que deixa de ter conceito. Porque se o conceito é formado por um pensamento, e se Deus é que dá o pensamento, só ele vai acabar com os conceitos. Mas é preciso você dizer, o conceito que eu tenho foi formado por Deus. E é para eu passar pelo conceito sem sofrimento. Aí ele tira o conceito. Quer dizer, lhe dá um pensamento de abandonar aquele conceito. Por isso, a entrega e o caminho é só Deus. Mais nada. Se a entrega, se o caminho fosse outro, fosse Jesus, você se entregaria a Jesus Cristo, se entregaria a Buda, se entregaria a Maomé, se entregaria aos ídolos. Mas é entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus, diz, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Se eu tenho que passar por este problema, louvado seja Deus. E passo pelo problema. Agora, se eu passo pelo problema dizendo, Deus, você esqueceu de mim, você não está olhando para mim, olha como eu não gosto disso, eu queria que isso acabasse ontem. Você se afastou de Deus. Você foi buscar um lugar mais frio para não se queimar com aquela coisa. E essa sensação do vazio, mas, é inevitável. Porque estão tirando todos os pontos de referência que você tem. Não é que você tem, vocês todos. Sabe, aquela referência que você tinha, aquela coisa que para você era sustentação, tem que ser tirada. Porque se não pirar, você vai chegar lá naquela sustentação e não vai seguir para frente. Se jogar você no deserto com uma chumbinha, você vai andar com ela pesada?
Não.
Você vai. Então, para não correr o risco de você abrir, ele tira a chumbinha. Dizem que eu não amo vocês.
Uma coisa,
eu não
sei. A coisa é árvore
que eu olho aqui? Mas isso aqui é um plano espiritual.
Não, eu estou falando como só sem matéria. Sim,
sem matéria. Qual é o maior problema do mundo? Qual 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 é o problema do mundo, Pia? Não, que você está passando. É o maior problema do mundo, é o problema que você está passando. E cada novo problema, aquele é o maior problema do mundo, porque é o que você está vivenciando naquela hora. Se no plano espiritual as provas são mais águas, são, porque a prova que você vai viver lá. Naquela hora será mais água para você, mas hoje a mais água é essa, porque é essa que você está vivendo.
Mas você só em espírito, sem matéria, sem espiritual?
Não existe.
Não existe o quê?
Não existe
se taxó em espírito sem matéria, porque o universo é formado de espírito e matéria.
Não, entendo o que eu digo aqui. Você está aqui na bela condição de
encarnado.
Ossinho, pele, essas coisas.
Você tem perispírito de ossinho,
tá,
pele.
Tá. Mas eu digo o seguinte, há provas também, não é só o período de aprendizado, para que você volte aqui ou em outro lugar.
Você vai voltar em outro lugar, em outra densidade de matéria.
Já está fazendo as provas.
Sim.
Mas aí onde você diz, a comunidade que eu digo, tem as provas também, não é?
Sim. Pô, você acha que eu estou aqui não é uma prova para ele?
Ah,
não é essa a prova que você está pensando. Não é essa a prova que você está pensando, não.
Não é
essa a prova, não, que você está pensando, é outra. Mas tem.
Qual?
Até uma, você não compreenderia. Porque faltam. Falta o que você precisa mexer. Você ainda não sabe o que eu preciso mexer. Você não tem noção disso.
Mas assim, eu estava vendo essa revista hoje e achei interessante ficar de mais ou menos como que você está dizendo.
É, por acaso você estava lendo hoje.
É, por acaso.
Por acaso.
É, posso ler esse pedaço?
Pode.
Olha, está escrito aqui, está falando sobre sentimentos, de como a gente entender os desenhos de Deus e de Cristo. Então fala assim, para quem deseja compreender Cristo com algum equilíbrio, eles não podem se manifestar em detrimento de outros, menos prazerosos. Também fazem parte da experiência de Jesus o recolhimento, a dor, a penitência e a abnegação. Estes, porém, andam em franco desuso, e a causa pode ser mais cultural do que espiritual. O despreparo para lidar com a contrariedade é o efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar seu mundo. Assim como qualquer amenidade tecnológica, espera-se que Deus nos sirva e nos seja fiel quando o sentido da cristandade sempre esteve no contrário.
Perfeito. E lê só aquilo que você falou, é cultural, lê esse pedacinho, que aí eu quero falar uma coisa.
O despreparo para lidar com a contrariedade é um efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar a
Não nos esqueçamos que a contrariedade é uma das raízes do sofrimento, das três raízes do sofrimento que eu falei. O despreparo de lidar com a contrariedade, ou seja, o despreparo de lidar com aquilo que você gosta. E se tem um outro moço que escreve o seguinte, ele não escreve, né? Deus mandou através dele. Jesus não veio ensinar fé nenhuma, porque fé não se ensina. Ou se tem ou não se tem. O que Jesus veio foi lhe ensinar a raciocinar o mundo de uma forma diferente. Ele não veio exigir que você fosse perfeita, mas que você soubesse passar pelas situações negativas sem perder a felicidade. Ou seja, uma forma de reagir às contrariedades. Não é
isso? Que achei muito interessante foi da Igreja Católica, um nosso ministro, um irmão que escreveu, parece, falando sobre os tempos modernos hoje, como o ser humano hoje não tem capacidade nenhuma para sofrer frustração.
Isso não é, capacidade, tem a capacidade de sofrer sofrendo. Não tem capacidade no sentido espiritual, de passar pela frustração feliz. Isso ele perdeu. Perdeu essa capacidade de passar pela situação negativa louvando a Deus. Ele só passa pela situação negativa se revoltando contra os acontecimentos, sofrendo.
E eu passei por isso esse mês de
fevereiro. Você não. Você.
Todos nós.
Mas esse passar é para lhe colocar mais perto do chão. Porque, olha, veja bem,
Mas eu me queimei de espelho.
Você tem curso superior? Tem. Você tem, filho? Você fez também curso superior? Não, mas fez até o antes dele?
Sim.
Fala, por favor, pra mim, menino. Pega a polpa da Chuí e dá pra ela. É fácil fazer a polpa da escola dela? É?
É fácil.
Da escola dela?
É
fácil? É fácil? Então o que você vai fazer a dela? O problema é que vocês estão mudando de cola, estão indo para uma de faculdade, estão indo para uma aspecto antes. Como é o nome, Fia? Isso, tudo isso, e querem fazer prova de cola primária. Ah, olha, eu não quero uma situação negativa na minha vida, não, filho. Mas, veja, como é que numa faculdade vai dar prova de primária? Então, por que que aonde a sua prova é mais difícil? Porque hoje é prova de faculdade, você está mais perto do chão.
Exatamente.
Eu esqueci de me chaldar, é que eu estava tão preocupado com o chão. Chalda.
Tá.
Faz.
Já tem alguns anos que a gente tem
passado
problemas. Só que eu nunca fui de me desesperar, eu nunca fui de ficar reclamando, de ficar desesperado, de descontar as minhas frustrações em cima das pessoas que eu sempre fui mais de, eu sei que quando for a hora o negócio vai dar certo.
Pra graça de Deus, por isso é que sua mãe veio antes e veio depois.
Só que aí, depois de passar o tempo, até minha mãe, que ano passado, falou pra mim, falou, não, reza, ora, pede assim, assado, que vai caminhar. Então, essa semana, eu orei pedindo mesmo. Eu nunca fui de pedir. Tem esses anos todos, eu nunca fui de pedir. Resolva esse problema lá em Paulo. Essa semana eu pedi. Por favor, põe nas suas mãos e resolva isso para mim. Por favor. E, por incrível que pareça, no outro dia o negócio caminhou.
Perfeito, mas porque você não pediu?
Aí, nesse caso, foi errado, porque, tipo assim, eu não continuei esperando a coisa acontecer.
Veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que a gente está falando não é para você julgar futuro e passado. É para você compreender o acontecimento. Foi errado você pedir, se você usar o ensinamento, foi. Porque Jesus diz, não peça nada, Deus sabe. Agora, ao pedir você recebeu, era isso que você tinha que fazer, você tinha que pedir. Por quê? Porque chegou a hora de pedir. Agora, se você tivesse pedido antes, talvez não tivesse solucionado. Agora, Deus está lhe perguntando, eu estou resolvendo porque você mereceu, ou estou resolvendo porque você me pediu?
É isso que eu estou pensando.
Exato, aí então você pare de dizer porque Deus não ia te satisfazer. Você diga, responda para ele, não Deus. Você fez porque achou que eu merecesse. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Acabou. Não acredite que foi a erva que resolveu, mas sim que a erva foi o instrumento de dar resolução, porque você já teve o merecimento anteriormente.
Eu até fiquei pensando, pensei, gente, será que ele ficou esse tempo todo fazendo tudo para que eu pedisse? Foi só eu pedir?
Ele ficou assim,
como eu não estava pedindo, ele falou, não, ela está satisfeita do jeito que está, para ela está tudo bem, ela está feliz com tudo que eu dei, do jeito que ela está vivendo. Aí foi só eu pedir, eu falando,
não. Então, não, também, você não vai me fazer isso bem, eu quero até dizer que pediu, e eu falei para ela fazer o seguinte, minha filha, assim como aconteceu com a minha situação, procure ajudar, ela mesmo acabou de falar, e ela nem percebeu que ela falou isso. Falei assim, olha, converse com Deus, assim, Deus, isso que eu preciso está nas suas mãos. Só você é capaz de me ajudar. Está nas suas mãos resolver.
Aí você se entregou. Porque até então, você estava tentando resolver por um caminho ou pelo outro. Você estava tentando resolver, mas na hora que você se entregou a Deus...
Ela conversou com Deus, mas ela pôs na mão. Ela falou, ela nem percebeu. Ela
põe em suas mãos.
Ela entregou. Ela falou, eu entreguei.
E é isso que é a vida.
Você entrega nas mãos de Deus, porque eu passei por isso esses dias. Enquanto, primeiro eu briguei muito com Deus. Depois eu falei assim, eu cheguei à conclusão, falei assim, gente, nem eu nem fulano teve condições até agora de resolver essa situação. Aí eu conversei com Deus, falei, Deus, eu cheguei à conclusão que a única pessoa, o único ser que tem capacidade de fazer isso é você. Então você vai fazer, você mesmo vai fazer.
Isso aí.
E aí a coisa, eu pensei, não sei como você vai tocar aquela pessoa.
Eu não quero isso de resposta. Eu quero que você resolva. Você resolve. Do jeito que você resolveu, está resolvido.
Mas e durante todas as minhas relações durante esses anos, eu sempre fiz. Eu sempre falava que seja feito a sua vontade. Que caminho para que você achar que seja para nós.
E tudo que continuou sendo era a vontade dele. Se ele não tirou naquela hora, é porque era a vontade dele. E você aceitou. E aí, por você aceitar a vontade dele, que não era tirar naquela hora, você hoje mereceu que fosse tirado. Então é merecimento que vai se juntando. Porque se você não tivesse merecimento, você podia fazer macumba no sair. A vida é isso, é se entrega a Deus. É você dizer, Senhor, eu não sou nada, asa. E continuar feliz do jeito que ele agiu. Essa é a vida. Se ele agir mantendo a coisa do jeito que você não gosta, fica feliz. Se você ele agir mantendo a coisa, mudando a coisa, não acredite que é porque você não gostava, é porque tinha que ser mudado. Acabou. Porque ele achou que era hora de mudar. Não mudou para lhe satisfazer, mas mudou porque ele tinha certeza que era hora de mudar. Compreendeu? Veja, o problema, como eu estou dizendo desde o início, entregar o resultado da ação a Deus. O problema não é a ação. Não importa o que você faça, não espere que aconteça nada. Não importa o que aconteça, mantenha a sua felicidade. Isso é viver. Isso é estar na vida.
Mas eu tinha tido assim, uma leve
coisa
que
vocês
tinham
falado,
mais ou menos umas 3 semanas atrás.
Mas que
beijinho
concorrido esse, hein?
Ah, esse é, não
quero
ter mais, não.
Mas, pelo contrário, fecha mais, é que você está pegando no sol. Vocês nunca ouviram falar que o espírito antes de encarnar, o espírito antes de encarnar pede mais forma do que pode fazer? Vocês pediram muito mais do que isso.
Brincadeira, depois do carnaval,
que
o senhor foi embora,
o
senhor pegou fogo.
Com aquela pessoa na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma cadeira.
Não posso na mesma hora, não posso no mesmo dia.
Não existe dia, não existe hora, não existe cadeira, não existe nada. Tudo projeção.
Eu queria só que o senhor me explicasse, no início eu fiquei emocionada, depois me veio o sentimento assim, de entrega daquilo para Deus. Eu não queria ter expectativa, não queria nem. Não, era tão estranho aquela prova que eu não queria nem entender. Mas eu estou aqui com o senhor, eu queria só perguntar uma coisa para o senhor. Qual foi a finalidade daquele negócio tão esquisito, tão
rápido? Se eu tentar lhe dizer, é porque papou nas palavras, algumas vezes vai sair assim, não, eu não. Ele estava pensando nisso, mas quantas vezes você forçou esse corpo? Forçou. Às vezes que não precisava ir, foi colocando milhares de motivos lógicos, mas na verdade era para estar lá.
É, nunca aconteceu.
É só para Deus me dizer, eu faço, não problema.
No dia que você não programou, ainda.
Não adianta você desejar, forçar, querer, que não vai acontecer. Vai acontecer na hora que eu quero. Ouviu bem? Aí você tem duas opções. chama de acaso, ou chama de programação de Deus.
Não,
eu sei que não, eu estou dizendo, você perguntou a Paulo o que que era, eu estou lhe dizendo. Ele está lhe mostrando, você está desejando, e nada acontece.
Não, mas para ele desejar,
é isso que eu estou dizendo.
Porque a Sandra falou isso, eu lembrei. Eu parei de desejar, aí, nesse dia, na hora que o raio de Deus prendeu, na hora que eu parei de desejar,
você é isso, para ver se vai almoçar o seu desejo de novo.
Não
é armadilha, é estar pegando o teto do chão.
Tá já, sim, eu
estou chegando. Veja, não adianta, né, não adianta nada separar você.